Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Primeira Descida, o podcast do GE sobre futebol americano.
Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira Descida, o podcast oficial do GE.globo sobre a melhor liga de futebol americano do mundo. Eu sou Giba Pérez, apresentador, tô aqui abrindo, recebendo você para mais um episódio pra gente tratar dessa 11ª semana, sempre trazendo um convidado. E aqui do meu lado, como todas as semanas, que a gente não está de férias, Clara Cazé, seja muito bem-vinda, Clara, a mais um episódio do Primeira Descida.
Oi, Giba, prazer estar aqui. A gente sabe que está rolando a Copa do Mundo da bola redonda, mas aqui no Primeira Descida a gente não abandona a bola oval. E a gente vai falar muito sobre essa semana que foi. Teve umas surpresinhas aí, uns altos, uns baixos, mas que foi interessante demais.
Pois é, então você que está aí se divertindo com a Argentina perdendo para a Arábia Saudita também pode ficar de olho no que está acontecendo na NFL ouvindo o Primeira Descida. Como sempre, a gente traz sempre um convidado aqui. Primeiramente, não esquece de seguir nossas redes sociais, @pod1descida, e também mandar participações, sugestões, críticas. Estamos sempre abertos a ouvir o que você tem a falar sobre o podcast para a gente melhorar, claro, e continuar evoluindo e produzindo conteúdo sobre a NFL. Então, começando agora a receber o nosso convidado, André Limas, comentarista e produtor de conteúdo no Piadas NFL. André, seja muito, muito bem-vindo ao Primeira Descida. É um prazer ter você aqui.
Bom dia, Giba, bom dia, Clara, e bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? É, comentarista aos finais de semana e criador de conteúdo lá no Piadas, né? Essa semana 11 foi uma semana muito interessante, com algumas surpresas e alguns times dominando outros, né?
Pois é, tivemos alguns resultados realmente inesperados, ou jogos terríveis, eu diria, principalmente ali no primeiro horário de domingo. Tivemos dois jogos que chegaram à reta final 3-3, né? Então, foi uma semana bem, diria, travada. Acho que a galera estava preocupada com a Copa do Mundo e não quis jogar muito, não. Mas, André, antes da gente falar exatamente sobre a semana 11, eu queria perguntar para você sobre o seu trabalho como produtor de conteúdo no Piadas. Como é que é essa rotina de trazer meme ali e tal, e ter que lidar com os torcedores enchendo o saco? Como é que é o trabalho de vocês ali?
É, a gente é focado muito em memes, né? Eu, às vezes, também faço uma parte mais introdutória do futebol americano, respondendo umas perguntas nas caixinhas de perguntas do Instagram e fazendo um conteúdo também toda semana analisando uma jogada, né? Mas o nosso foco principal é o meme, né? E, como você falou, torcedor, quando a gente pega o pé em alguns times, principalmente times com maiores torcidas aqui no Brasil, a galera cai em cima da gente, né? Não aceita muito, mas conforme o time vai andando na temporada, se vai indo mal, eles vão começando a aceitar e vão também entrando na brincadeira.
É, pois é, tem que saber a hora de aceitar a brincadeira quando o time é ruim mesmo e não tem jeito. Então, vamos seguir o nosso roteiro já tradicional. Para você que acompanha a Primeira Descida, já está acostumado, a gente faz aqui toda semana, a gente traz um destaque positivo, um destaque negativo. Um jogo que chamou a atenção da gente por qualquer que seja o motivo na semana 11, nesse caso a 11, né? E depois a gente projeta uma outra partida da próxima semana que a gente está atento, que a gente está querendo ver, seja por qualquer motivo que seja. Então, como sempre, começando pelo convidado, André, qual é o seu destaque positivo da semana 11 da NFL?
Eu trouxe nessa semana o Matt Judon, né? Ele é o outside linebacker do New England Patriots. Por que eu trouxe ele? Ele foi um fator crucial para o Patriots vencer nessa week, né? Ele teve 1,5 sack, 5 tackles e pressionou o Zach Wilson o tempo inteiro. Além dele parar também o jogo terrestre, né? Porque, bom, a base do New York Jets é o jogo terrestre. E, consequentemente, você parando ali tanto o James Robinson quanto o Michael Carter, também tem o T.I. Johnson, que é o terceiro running back, mas ele entra muito pouco na rotação. E você parar no jogo terrestre obrigou o Zach Wilson a ter que dar mais passes, né? E, consequentemente, a pressão do Matt Judon ajudou com que todo o sistema de front seven do New England Patriots conseguisse sacar o Zach Wilson e não deixar o ataque do New York Jets produzir, no tanto que isso se provou com o Jets só fazendo 3 pontos na partida.
É, pois é, tem muita gente que fala, né? Se você quer ganhar do New York Jets, você tem que forçar o Zach Wilson a passar, porque ele é o ponto fraco do time nesse momento. Tanto que perguntaram até pro Robert Saleh essa semana se ele, tá garantido como titular na próxima partida, e ele falou que não tá garantido não. Ele tem que brigar pela vaga dele, e a vaga tá em aberto. Mike White, Joe Flacco disputando essa posição. Falar sobre o Judon, é um jogador que evoluiu absurdamente quando ele chegou no New England Patriots. Eu posso falar com propriedade enquanto torcedor do Baltimore Ravens. O Judon sempre foi um ótimo outside linebacker, era um pass rusher de bom nível, mas no Patriots ele virou um pass rusher de elite. Ele virou um dos melhores da liga nesse momento. Tá entre os líderes de sacks. Se não me engano, ele lidera a NFL em sacks nesse momento, com 11, 12, alguma coisa assim. E tá mostrando cada vez mais ser um dos principais defensores da NFL em atividade. O Ravens não quis pagar ele o que ele queria receber, e o Patriots foi lá e abriu o cofre e deu bastante dinheiro pro Judon, e tá se justificando. Ele virou realmente um jogador de nível excepcional em New England. E, claro, a defesa do Patriots é quase toda a temporada, ela é muito boa, né? Ela é bem treinada, ela tem bons jogadores que, em geral, quando saem de lá, não jogam tão bem. E aí eles trazem jogadores de outros times que não estão jogando tão bem e jogam demais lá, né, Gilmore? Então, é um time realmente que, especialmente na parte defensiva, é muito bem treinado. O ataque ainda não convence. Nesse jogo também não foi um grande desempenho ofensivo do Patriots, mas a defesa ela consegue carregar e muitas vezes levar esse time para os playoffs. Aconteceu recentemente, pode acontecer de novo esse ano, né?
Exato. O time do Patriots, a base dele está sendo a defesa, né? O ataque com o Mac Jones. Tem até aquele... A discussão que acontece muito, principalmente nas redes sociais, entre Billy Zapp e Mac Jones. O Mac Jones não vem jogando tão bem assim, né? Também o ataque do Patriots nesse final de semana também não rendeu, só fez 3 pontos também. Venceram por conta de um retorno de punch no final do jogo. Mas a defesa tá sendo o principal fator. Inclusive, no primeiro jogo entre as duas equipes, foi o que decretou também a vitória, né? E nessa semana, novamente.
Pois é. Então, seguindo o nosso roteiro, Clara Cazé, qual é o seu destaque positivo da semana 11 da NFL?
Meu destaque positivo, ele continua nessa linha de defesas, né, que o André trouxe, e toca a sirene do clubismo invertido, porque o dia de eu elogiar alguma coisa de Dallas Cowboys chegou, né? Meu destaque positivo é Micah Parsons, né? Eu acho que ele foi uma peça fundamental da vitória avassaladora de Dallas sobre o Vikings. É aquele jogo que o torcedor do Eagles estava torcendo para uma bomba cair no estádio, né? Porque a vitória do Vikings era ruim, a vitória do Cowboys sempre é ruim. Mas tá tudo bem, a gente continua liderando a NFC. Mas, cara, precisamos falar sobre o Micah Parsons, que ele é completamente absurdo. Eu puxei aqui as estatísticas dele comparando o ano passado, que foi a primeira temporada dele, temporada de calouro, com uma temporada de calouro que ele teve números já de um cara experiente, e ele só parece melhorar as médias dele para esse ano, né? Em 2021 ele teve ao todo, nos 16 jogos que ele jogou, 13 sacks. Esse ano, em 10 jogos, ele já tem 10 sacks. É uma média de 1 sack por jogo, que é uma média surreal. Ele já tem 35 tackles individuais, 12 tackles compartilhados. Ele já recuperou bola de fumble. Todas as estatísticas dele só melhoram. E aí você fala, tipo, é claro que ele já chegou com um hype absurdo de Penn State, né, no draft do ano passado. Mas, para mim, o Micah Parsons hoje é um dos melhores defensores da NFL. Adoraria ter o meu time. E eu acho que ele é meio que o motorzinho dessa defesa dos Cowboys. Assim, os jogos que ele consegue produzir acaba movimentando toda a defesa. E isso tem sido fundamental pro Cowboys ganhar e tá 7-3 como tá, né? Tá brigando por uma vaga nos playoffs. Tá ainda... na cola do próprio Eagles pela NFC, né? É claro que existe uma diferença de pontuação, não estão empatados na conferência. O Eagles está 9-1, o Dallas está 7-3 junto com o Giants, mas não é uma, também uma distância que você fala, ah, o Eagles está 100% garantido, né? Um vacilo ali, o Dallas também tá com um jogo consistente.
É, exatamente. E o mais impressionante do Micah Parsons é que ele chega para o draft como um inside linebacker, né? Um dos melhores, ou melhor daquela classe, avaliado como um cara que vai fazer a diferença na posição. E aí, por necessidade do Cowboys e porque ele tinha jogado no high school nessa posição, ele era um cara versátil, mas ele não era um pass rusher no college, ele era um inside linebacker. Ele chega para o draft como um inside linebacker, o Dallas Cowboys seleciona ele nessa posição. E aí, com as lesões que teve no ano de calouro dele, acabou improvisando ele ali e ele virou um dos melhores da liga na posição. Ele começou a sacar todo mundo, 13 sacks no ano de calouro, calouro defensivo do ano, e se consolidou de fato como um dos principais pass rushers da liga. Continua sendo um cara versátil, que é utilizado em outras situações, mas hoje é um dos melhores, né, André?
É, você foi cirúrgico ao falar, é claro também, né, que ele, em Penn State, ele era um inside linebacker, e era um inside linebacker muito inteligente, né, ele cobria muito bem as zonas, ele fazia muito bem o fake da blitz e recuava para sua zona e interceptava quarterbacks, né. Quando ele foi draftado pelo Dallas Cowboys na última temporada, eu pensei que ele ia fazer exatamente esse papel, né, e, como vocês falaram, ele acabou virando outside linebacker. Quando ele virou outside linebacker, eu pensei que ele iria fazer ele ia ser um pouco híbrido, né, que a gente chama, que é o outside linebacker que entra tanto para blitz e acaba também recuando para a zona por conta do esquema que o Dallas até joga, né, que é na 3-4. E você consegue fazer essas variações. Mas acabou que o próprio Dallas treina ele para ser um grande pass rusher e acabou acontecendo que ele virou realmente um dos maiores pass rushers da liga já no segundo ano.
Então, agora eu vou passar para o meu destaque positivo, que para mim é o MVP da temporada regular da NFL. Isso não está mais em disputa, na minha opinião. Patrick Mahomes. Ele acabou com o Chargers jogando muito. Ele joga, assim, a gente já sabia que o Mahomes era absurdo, que ele era o mais talentoso, ele era o quarterback geracional da nossa era, né? Mas o que ele tá fazendo nessa temporada, considerando a queda do entorno, né? É surreal para mim, é inacreditável. Porque a gente imaginava que ele teria uma queda de desempenho porque a linha ofensiva já não é tão boa quanto foi em outros anos, principalmente no ano de MVP dele ali, né, 2018, que ele foi MVP. Ele tinha uma linha ofensiva muito boa, ele tinha Tyreek Hill, tinha Kelce, ele perdeu o Tyreek, então ele perde o Tyreek Hill, ele não tem bons wide receivers. Dois dos principais, que já não são grande coisa, estavam machucados nesse último jogo. O Sky Moore, que é calouro, começou bem a partida, saiu machucado do jogo. Ele só tinha o Kelce para receber bola. Ele tinha o Justin Watson, que recebeu 67 jardas também no jogo. E ainda assim, ele conseguiu fazer o time dele vencer o Los Angeles Chargers, que não tá fazendo uma grande temporada como se esperava, mas ainda é um bom time. O Chargers não é um time horroroso, é um bom time. Contou muito com a ajuda do Isaiah Pacheco também, que fez um bom jogo, 107 jardas em 15 corridas, média de 7,1, uma média absurda em cima da defesa do Los Angeles Chargers. Mas o Mahomes é, para mim, o MVP da temporada regular, especialmente com essa recente ligeira, né? Não é uma queda absurda, mas é uma ligeira queda de desempenho do Josh Allen nos últimos jogos. É, você não consegue ver assim ninguém. Talvez o Jalen Hurts, mas o Jalen Hurts ele tem um elenco, um entorno consideravelmente melhor do que o Patrick Mahomes. Então, na minha opinião, ele já é MVP da temporada regular e fez isso mais uma vez na vitória por 30 a 27 de virada no final sobre o Los Angeles Chargers, que praticamente garantiu o Kansas City Chiefs como o vencedor da AFC Oeste, já que eles estão 8-2, o Chargers, que é o segundo colocado, está 5-5 e perdeu os dois jogos para eles na temporada. Então, dificilmente alguém tira esse título do Kansas City Chiefs, que já está garantido nos playoffs, na minha opinião.
Não, eu concordo muito com você, assim, para mim, o Mahomes, ele tava numa prateleira acima, para mim, só acompanhado do Allen, mas essa queda de rendimento do Allen tá impactando, com certeza, essa disputa do MVP. Muita gente coloca, ah, o Tua, ah, o Jalen Hurts, mas eu acho muito que o MVP, isso é uma opinião extremamente pessoal, mas eu acho muito que o MVP também tem que ser o cara que consegue decidir o jogo sozinho. E eu não acho que hoje o Tua e o Jalen conseguem decidir o jogo sozinhos, né? Na hora da responsabilidade, eles conseguem tirar um passe da cartola ou fazer uma jogada, mesmo que correndo, né? Porque os dois são grandes corredores também, sozinhos, sabe? Eu acho que eles ainda não estão nesse nível. Tem tudo para chegar, estão mostrando isso, essa clara evolução. Mas para mim o Mahomes se isolou de novo. E a gente achava, né, que a AFC esse ano teria uma disputa maior por essa vaga da bye week. Achava até que a própria divisão de Kansas teria uma disputa maior. E a gente acabou vendo que, né, a nova máxima da NFL, enquanto a gente sempre diz não duvide de Tom Brady, agora a gente vai ter que começar a aceitar, né? Que é não duvide de Patrick Mahomes, dê toda para ele as piores condições imagináveis e ele vai continuar vencendo com tranquilidade, né? Como o Giba falou, ele perdeu peças fundamentais do elenco, não tá tendo tantos problemas com isso. Ele tá em uma divisão que teoricamente seria muito disputada, não tá tendo problemas com isso. Ele tá em uma conferência que teria outros grandes adversários para brigar por essa bye week. Também não tendo problema com isso. Então, acho que o Mahomes hoje também tá na minha primeira opção para essa briga de MVP.
Então, fechamos aqui o tópico dos destaques positivos, então vamos para os destaques negativos, André. Qual é o seu destaque negativo da semana 11?
Meu destaque negativo é o ataque do New York Jets, né? O ataque do New York Jets, novamente, não rendeu nada. Zach Wilson, quando teve que passar a bola por conta do jogo terrestre que não funcionou, né? Foi nulo. Não teve interceptação, tudo bem, mas poderia ter tido num lance no final do segundo período, do segundo quarto, desculpa. Que foi um passe no meio do campo pro Tyler Conklin, que é o tight end do New York Jets. E a bola é uma overthrow, cai no colo do Devin McCourty, né? E mesmo assim ele dropa, mas. De resto, o jogo também foi terrível, né? Apenas 77 jardas no jogo inteiro, errando passes de screen, chamadas muito contestáveis do Mike LaFleur, né? Que é irmão do Matt LaFleur, que é head coach do Green Bay Packers. Simplesmente um ataque nulo que faz com que o time só consiga 3 pontos e perca para o New England Patriots fora de casa. Uma das piores atuações da história do New York Jets, inclusive, ofensivamente.
Pois é, assim, completar 9 de 22 já seria ruim, assim, um índice abaixo de 50% de passes completos. E para 77 jardas, o Zach Wilson não produziu nada no jogo, nada. E é incrível como essa classe, que era uma classe de quarterbacks que tinha um hype absurdo, tá todo mundo sofrendo demais, né? A gente tava, no começo da temporada a gente falava que talvez o grande bust da classe fosse o Justin Fields, hoje ele é o melhor quarterback da classe jogando. O Mac Jones caiu muito de produção depois de ser calor ofensivo ano passado. O Trevor Lawrence não consegue evoluir. Ele até fez uma graça ali no começo da temporada, mas o resto da temporada que a gente viu dele não mostra nada de diferente, nada de que leve a crer que ele está em evolução, está crescendo. É claro, ele perdeu a temporada de calor dele sem técnico, né? Isso é terrível. Então, é como se ele estivesse fazendo uma nova temporada de calor agora, então talvez ele consiga no terceiro ano, mas até aqui, nada leva a crer que Trevor Lawrence vá atingir o patamar que se esperava dele. O Zach Wilson é uma decepção também, e sim, não dá para dizer que a responsabilidade é só da comissão técnica, porque quando os outros quarterbacks entram, jogam melhor do que ele. Ele tá jogando muito mal, e nesse jogo especificamente também não teve ajuda do ataque terrestre, é aquilo que você falou no começo do jogo, do podcast, né? Que você força o Zach Wilson a passar, anula o jogo terrestre, o Breece Hall, que fez um ótimo começo de temporada, machucou, trocaram pelo James Robinson, até agora nada. Michael Carter, que ano passado fez uma boa temporada, esse ano já não está conseguindo produzir tão bem, e aí cai no colo do Zach Wilson e ele não consegue entregar, ele não consegue fazer esse ataque ter o mínimo de ritmo e se desenvolver em campo. Isso é decepcionante para quem esperava muito do Zach Wilson quando ele foi draftado, né? Claro, essa classe de quarterbacks está realmente preocupante.
Não, com certeza, assim, a gente falava muito, até no próprio início da temporada, né, tipo, uma expectativa. É claro que o Jets está melhor esse ano do que esteve em temporadas anteriores, mas o Zach Wilson tem decepcionado, acho, até pelas polêmicas que ele se envolveu ao longo do ano. Eu acho que isso pode ter afetado também a forma com que ele está rendendo na NFL, né? A gente sabe que o extracampo impacta muito o dentro de campo, já que é um jogo muito mental. Mas é o que a gente falou, acho que a gente foi até semana passada que você destacou o Justin Fields. Realmente, essa classe de 2021, né, não rendeu o que a gente esperava.
Pois é, é uma classe até aqui decepcionante. O Fields está mostrando alguma evolução, mas eu acho que é muito mais como corredor nesse momento do que como passador. Ele está sendo colocado em situações de conforto. Ele precisa também dar o próximo passo, ele precisa de ajuda. Isso aí também, sem a menor dúvida. É, acho que o Zach Wilson está numa situação um pouquinho melhor. É porque a linha ofensiva também teve várias contusões do Jets esse ano, né? É, o André pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas acredito que o desempenho dele não entrega o que se esperava dele na época do draft. Então, Clara, qual o seu destaque negativo?
Cara, o meu destaque negativo é o nosso queridíssimo Los Angeles Chargers. Quem acompanha o Primeira Descida sabe que eu sou uma grande entusiasta do Justin Herbert. Eu acho ele, cara, um excelente quarterback. Eu gosto de ver a forma que o Justin Herbert joga. Temporada passada, eu falava muito sobre como o Chargers era o time que eu mais gostava de ver jogar. E eu, esse ano, não gosto de ver o Chargers jogar. Eu acho que o Chargers joga de uma forma feia, chata. É claro que sofre com muitas lesões no elenco, mas ainda acho que o time joga de uma forma muito truncada. Não é aquele jogo leve que a gente via na temporada passada. E aí, essa forma meio porca de jogar rende uns resultados meio adversos assim para os Chargers. Perder para os Seahawks, ganhar muito sofrido dos Falcons, levar essa virada do Chiefs que, nesse jogo maluco como foi, perder para o 49ers, perder, tipo, ganhar muito apertado de times como o Browns, levar uma lavada do Jaguars. Então, assim, eu acho que é um time que eu, Clara, esperava mais nessa temporada. Eu acho que o Justin Herbert, eu tenho a sensação que ele é aquele craque do, já que estamos em tempo de Copa, né, aquele craque do futebol que você fica assim, cara, se esse menino for pra Europa, ele vai render maravilhosamente bem e o cara continua jogando no Ituano, sabe? Eu me decepcionou muito esse time do Chargers esse ano e a forma com que aconteceu esse jogo, né, contra o Chiefs. É claro, zero demérito do Chargers ter perdido pro Chiefs. O Chiefs, a gente acabou de falar, hoje é o melhor time da AFC, tem o Patrick Mahomes, apesar de não ter excelentes wide receivers, ainda tem um ataque muito potente. Eu acho que a forma com que aconteceu esse jogo, a forma com que o Chargers vem jogando, é uma decepção para mim em 2022.
Pois é, eu ainda boto muito na conta das contusões, cara, sinceramente. Nesse jogo especificamente, não, a situação estava um pouco melhor, né? Voltou o Keenan Allen, voltou o Mike Williams, e aí o Herbert volta a ter pelo menos alguém para ele passar a bola, né? O Mike Williams saiu machucado outra vez, então nem sei se ele vai ter condição na próxima semana, mas tendo o Keenan Allen em campo já faz uma diferença colossal. Você não precisa ter o Joshua Palmer como seu wide receiver número 1, isso mexe totalmente a dinâmica do ataque do Chargers. Não à toa eles fizeram 27 pontos nesse jogo, né? Não que a defesa do Chiefs seja uma maravilha, mas é uma defesa melhor do que nas últimas temporadas que a gente viu. Então eu continuo achando que o Chargers, com todo mundo saudável, é um bom time e pode jogar de igual para igual com quase todo mundo. Mas a gente não tem visto isso em campo. De fato, o Chargers é uma decepção nessa temporada. E quero fazer aqui minha crítica, minha revolta. Transformaram o Brandon Staley num covarde. Ele tinha uma quarta para três, se eu não me engano, na reta final da partida. Em vez de arriscar, ele chutou um field goal. Perdeu o jogo por causa disso, tá? Ele tinha uma quarta pro gol também que ele chutou. Então transformaram meu doidão Brandon Staley num covarde. Eu estou revoltado com isso. Vou queimar pneus na rua porque isso é um absurdo. Saudades do Brandon Staley, raiz, vida louca. Passando então pro meu destaque negativo. Meu destaque negativo nessa semana, eu ia até falar sobre o Kirk Cousins, mas a gente já falou bastante aqui sobre Dallas e Minnesota, já falamos bastante sobre Chargers e Chiefs, e falamos bastante sobre Patriots e Jets também. Então, o meu destaque negativo dessa semana vai ser Daniel Jones. Porque a temporada do New York Giants é boa. É um time que tá brigando por vaga nos playoffs. É um time que tem um jogo terrestre com Saquon Barkley que começou muito bem, caiu um pouco de produção, mas tem uma defesa que tá jogando muito bem. Carece de alguns alvos melhores, mas o Daniel Jones, ele precisa ganhar jogos em algum momento. Ele vai precisar ganhar jogos em algum momento. Quando chegar nos playoffs, o Giants vai precisar que o Daniel Jones ganhe jogos para eles. E nesse momento o Daniel Jones perde jogos. Ele perdeu esse jogo com duas interceptações, apesar das 100 jardas do Vandale Robinson, que inclusive machucou e está fora da temporada. Era um wide receiver que estava se desenvolvendo. Ele perdeu alguns jogos por lesão no começo da temporada também. E agora está fora. Então, o Giants parece aquele time que ele é chato de jogar contra, vai dar trabalho, mas na hora decisiva, quando eles precisarem do Daniel Jones, ele não vai entregar. Ele vai decepcionar. E aí é que mora o problema, porque o Giants tem tudo para ser um bom time e falta o quarterback. Só que como eles estão ganhando jogos, eles não vão ter um quarterback no que vem. Eles vão continuar com o Daniel Jones, ou então eles vão trocar por alguém. E acaba que o desempenho bom acaba sendo ruim pro time nesse sentido. Mas acho que construir a mentalidade vencedora é importante. Está funcionando. O Brian Daboll, para mim, segue como um dos principais candidatos a treinador do ano. E esse time fica, para mim, vai ficar a um quarterback de ser competitivo de verdade na Conferência Nacional e poder brigar por vaga nos playoffs, por ir além nos vagas nos playoffs. Eu acho até que tem uma chance bem razoável do Giants ir pros playoffs. Tá 7-3 nesse momento. Mas perder pro Detroit Lions por 31-18, com o Daniel Jones sendo interceptado duas vezes, e sendo que o Jared Goff nem jogou tão bem assim. A defesa do Giants não foi bem nesse jogo, principalmente contra o jogo terrestre. Mas o Daniel Jones, quando precisou dele, ele não entregou. E aí, pra mim, isso vai ser crucial no futuro do time nessa temporada. Vocês concordam?
Eu acho que o Daniel Jones tem aquele lance dele que virou meme, que foi inclusive contra a Filadélfia, que ele sai sozinho e começa a correr, e você fala, claramente, Daniel Jones vai fazer um touchdown, e ele tropeça sozinho nas próprias pernas. Eu acho esse lance a imagem perfeita para definir o que é Daniel Jones nessa temporada do Giants, sabe? Você fala, nossa, vai dar tudo certo, tá tudo lindo, o time tá indo bem, mentalidade vencedora, nananã. E aí você pensa, ah, não, mas peraí, que a gente tem o Daniel Jones, é ele tropeçando na própria perna, sabe? Então, eu acho muito o que você falou, assim, ele tá muito abaixo do que o time do Giants precisa. Ele ainda consegue fazer partidas onde ele faz ali o arroz com feijão e é o suficiente, mas não vai ser todo jogo que você vai conseguir vencer com um quarterback que faz o suficiente, né? A gente acabou de falar como o Mahomes foi decisivo para o Kansas City conseguir vencer a partida contra o Vikings. E você não consegue dizer isso do Daniel Jones, por exemplo. Ah, aquele jogo onde o Daniel Jones foi decisivo pro Giants ganhar. Entendeu? Então eu acho que é um time que realmente, como você falou, acho que vai ficar a um quarterback de ser um time competitivo. E, honestamente, se eu fosse o pessoal do GM do Giants, né, do planejamento, eu começaria a pensar o que a gente pode fazer em relação ao QB. Essa classe de 2023 tem bons QBs, e a gente também Mas como ele, o Giba falou, eles não vão ter uma escolha muito alta de draft, né? Eu começaria a matutar e pensar o que que a gente pode pensar aqui pro futuro da franquia, assim. Porque o Daniel Jones, ele não é nenhum mau quarterback reserva, sabe? Aquele cara que você coloca na fogueira e fala, irmão, é isso, dois passos para cá, três corridas para lá e tá tudo certo. Mas você não pode ter ele como o seu QB1.
É, eu acho que o Giants vai ter que ser agressivo no draft pra buscar um quarterback, né? Essa classe é bem boa, né, André? Então eles podem tentar buscar ali talvez o segundo ou o terceiro. O primeiro vai ser a primeira escolha geral, muito provavelmente. Mas o segundo ou o terceiro talvez é uma opção.
É, essa classe de 2023 tem bons quarterbacks, né? Tem alguns nomes já subindo. Mas essa questão sobre onde o New York Giants vai estar, né? A ideia inicial, pela movimentação no último draft, era que estava montando exatamente, vamos dizer assim, o terreno, né? Porque foram escolhas de primeira rodada através da linha ofensiva para esse próximo quarterback que viesse, né? O próprio Giants não fez a opção de quinto ano do Daniel Jones, a gente tem que se lembrar disso. O gameplay, inclusive, foi feito para não deixar o Daniel Jones jogar muito bem, né? Não deixar o. Vou repetir. O gameplay do W foi feito pro Daniel Jones não jogar muito, né? Para o nome do ataque ser o Saquon Barkley, e estava sendo. Só que esse jogo contra o Lions foi um divisor de águas e mostrou como o Daniel Jones é um quarterback fraco. Porque o Saquon Barkley, ele só teve 22 jardas, se eu não me engano, na partida. Ele foi extremamente anulado. A defesa vinha jogando bem. A defesa que você sabe muito bem quem é o Mike Dale, né? Que era seu defensive coach. É uma defesa agressiva, joga numa 3-4 com variações de blitz, marcação em homem a homem. E ela precisa entrar sempre descansada. Como o Giants joga, é ótimo para a defesa, tá? Mas quando o jogo terrestre não funciona, a defesa acabou sendo exposta, porque entrava cansada. Eles não tinham tempo de descansar. E aí, automaticamente, o time implodiu. A questão é, agora que o time foi exposto por um time muito mais fraco, que é o Lions, será que a temporada vai continuar sendo aquela temporada bonita que a gente via? Ou será que o negócio vai desandar e o Giants vai ficar no meio do draft para não conseguir um bom quarterback, né? A questão toda é essa.
Pois é, assim, contra o Ravens eles já tiveram um jogo terrestre limitado, só que o ataque do Ravens entregou o jogo, né? Mas esse jogo contra o Lions realmente eu acho que foi crucial. Mostra que o Daniel Jones não tem como ser o futuro, não tem como ser o futuro do time.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aí, eu concordo com você. Então, fechamos aqui os destaques negativos. Vamos passar agora para jogos que chamaram a atenção da gente, seja por qualquer que seja o motivo. André, qual foi o jogo que chamou sua atenção nessa semana?
O jogo que me chamou a atenção nessa semana foi o jogo exatamente do Tennessee Titans contra o Green Bay Packers. Que foi o jogo onde o Tannehill teve 333 jardas, dois touchdowns, teve uma interceptação, né? Mas ele fez um jogo bem sólido, 27 tentativas de passe para 22 completos. E mostrou que a equipe do Tennessee, ela jogou bem tranquila, né? E ela mescla muito bem, ela sabe muito bem controlar o relógio e ela mescla muito bem a questão do passe com o jogo terrestre, né? Porque o Derrick Henry também teve 28 carregadas e para 87 jardas. Não teve um grande jogo e mesmo assim o Ryan Tannehill, ele foi bem seguro.
Sim, o Tannehill errou só 5 passes no jogo, né? Ele fez uma 333 jardas, como você falou. Esse jogo, ele para mim deixou duas coisas muito claras, de que o Titans é um time que às vezes a gente não entende, se você não acompanha tão de perto o Titans, você não consegue entender, cara, como é que esse time, que não tem nada demais, tá 7-3? Porque é um time muito bem treinado, muito disciplinado, preparado, com uma defesa muito forte, um jogo terrestre muito forte e um quarterback muito eficiente. O Ryan Tannehill é um quarterback muito eficiente. Ele não é aquele cara que, a gente, como a gente estava falando do Mahomes mais cedo, se as coisas no entorno não funcionarem, ele resolve. Isso não vai acontecer. Se você botar ele num time bagunçado, ele vai jogar mal. Mas num time organizado como é esse Tennessee Titans, muito bem treinado e muito bem disciplinado, como eu falei, ele entrega. E aí o Treylon Burks, que é um wide receiver calouro, que chegou com muita expectativa na primeira rodada depois do Titans trocar o A.J. Brown pro Philadelphia Eagles, teve o primeiro grande jogo da carreira dele. Ele perdeu uma parte da temporada machucado, começou a temporada sem grandes destaques também, mas nessa partida ele jogou muito bem. E o Derrick Henry não precisou ser o astro, porque assim, o Packers obviamente se preocupou em tirar o Derrick Henry do jogo, né? Tentar limitar ele. Mas o Derrick Henry tem um fator que, conforme o jogo vai passando, fica cada vez mais difícil parar ele, porque ele é um colosso, né? Ele é um absurdo, grande demais, forte demais, e você tendo que parar a corrida dele 28 vezes, quando chega na 20ª, você já não aguenta mais dar de frente com ele. Então ele vai melhorando ao longo da partida, enquanto os adversários vão cansando. E outra coisa que ficou clara nesse jogo pra mim é que o Aaron Rodgers não dá, cara, sinceramente, não dá. Ele errou dois passes ali na reta final enquanto tentava buscar uma virada, perdendo em casa pro Tennessee Titans, que, cara, a gente não viu ele errar na carreira, assim, passes fáceis, o recebedor livre, ele joga no pé do cara, então... não sei se ele tá tomando muito chá de ayahuasca, tá alucinando e vendo três recebedores em vez de um só, ou se ele tá mais preocupado com a vida pessoal dele do que com o futebol americano. Mas o que a gente vê nessa temporada é um quarterback acabado, assim. A gente fala muito de queda de desempenho de alguns jogadores. Pra mim, não existe nada nem parecido com a queda de desempenho do Rodgers. E não dá pra botar na culpa do recebedor agora, não. O Christian Watson teve dois touchdowns ali, chegou a 5, né? Mas... ele pode reclamar de carreira inteira de que ele não teve grandes recebedores em alguns momentos, mas os caras estavam livres e ele estava errando passe. Então não é só recebedor, não é só linha ofensiva. O Rodgers está jogando mal, isso é um fato, jogando mal como nunca jogou na carreira dele. Então, para mim, ou ele bota a cabeça no lugar e tenta recuperar, ou a situação do Packers vai ficar muito complicada. Esse ano eu acho que já era, né? 4-7, dificilmente vai conseguir recuperar o ponto de ir pros playoffs, porque o primeiro time na zona de classificação nesse momento é o Seattle Seahawks, que está 6-4. Eles têm 3 derrotas a mais do que o Seahawks. Então eu acho quase impossível, a não ser que o Packers ganhe todos os jogos daqui até o final da temporada e dê tudo certo, que eles se classifiquem. Eles estão atrás do Lions, cara. O Packers está atrás do Detroit Lions nesse momento na temporada regular. Então, pra mim, esses dois fatos ficaram muito claros. O Titans é um bom time, muito bem treinado e muito eficiente. E o Rodgers faz a pior temporada da carreira dele. Passando pra você, Clara, qual jogo você destacou dessa semana?
Cara, o jogo que eu destaquei dessa semana foi Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals.
Bom jogo, tá?
Eu tava... assistindo de secador ligado Vikings e Cowboys, olhando o Twitter, e a Mel Bortoluso, que já participou aqui da primeira descida, escreveu assim: os Steelers estão jogando bola, tá? Eu falei, cara, se os Steelers estão jogando bola, esse jogo tá bom. Troquei de canal, assisti o Steelers e Cincinnati, e foi um jogo... selo primeira descida de amigo do entretenimento.
Demais.
Foi uma excelente partida. Os Steelers realmente jogaram bola. Eu acho que foi um dos melhores jogos dos Steelers que eu já vi nessa temporada. Kenny Pickett teve mais de 260 jardas. Najee Harris teve 2 touchdowns. O Bengals também jogou bem, né? O Joe Burrow jogou bem. Mas é isso. Eu gosto de amigos de entretenimento, que eu não esperava nada e me entregaram tudo. Achei que foi uma partida boa e me deu assim um fio de curiosidade, um fio de esperança para saber o que o Steelers pode esperar com o Pickett, sabe? Eu acho que foi um jogo que ele jogou bem, que ele entregou, claro, ainda limitado pelo fato que ele é um calouro, ainda limitado pelo fato que O Steelers também não tem um time espetacular, mas me deu uma esperança assim para o futuro de que talvez esse time do Steelers seja interessante para a próxima temporada.
Pois é, o Kenny Pickett ainda tá, né, com as dores do crescimento dele, né? Mas ele fez uma boa partida, fez uma partida segura. Nigel Harris jogou demais, como você falou. O TJ Watt voltou e jogou muito bem. O Joe Burrow, apesar das 355 jardas e 4 touchdowns, ele cometeu alguns erros ali que, nossa senhora, as duas interceptações dele foram terríveis. Mas o ataque do Bengals é uma potência, né, cara? Assim, eles encontram formas de produzir muito. Nesse caso, de nem tem um com os três, né? Tá só o Boyd e o Higgins jogando, mas o Higgins teve 148 jardas, né? 9 recepções. E é um ataque muito, muito, muito forte. E quando a defesa dos Steelers não conseguiu parar no primeiro tempo, especificamente, eles foram pro intervalo, acho que tava 20, 21 a 21, era um negócio assim, tava 23 a 20, a 20. Os times pontuaram muito no começo, né? Tava 20 a 17. 20 a 17 pro Steelers no intervalo. Então, quando eu tava vendo que a defesa dos Steelers tava tendo dificuldade com o ataque do Bengals, eu falei, ah, vai ficar difícil esse jogo, porque dificilmente o ataque dos Steelers vai se manter nesse nível de produção. E até que manteve, 30 pontos é um bom índice porque o Steelers vinha produzindo na temporada até aqui, mas no final das contas o Cincinnati Bengals levou melhor. Eu estava torcendo assiduamente para o Steelers, querendo muito que o Steelers ganhasse. Momento histórico, tá? Eu torcendo para o Steelers. Mas queria muito que o Steelers ganhasse porque o Bengals está chato ali no pé do Ravens. E aí, outro highlight desse jogo, não sei se vocês concordam comigo, esse uniforme branco do Bengals com capacete branco é brincadeira de lindo, tá? Bonito demais.
Pô, não gosto.
Eu acho bonito demais.
Polêmica. Polêmica. Eu acho que me passa uma vibe Cincinnati Zebras.
André, o que
N
você
não
acha do uniforme?
consigo.
Eu gosto desse uniforme branco do Bengals, todo branco, né? Esse realmente branco com preto, pra mim casou muito bem,
Pô, eu acho
né?
lindo demais. É o tigre de bengala albino, sei lá o que é, de neve, um negócio assim. Mas eu acho muito bonito. Não me passa essa vibe de zebra, não sei por quê. Mas, sim, falando eu consigo entender, mas eu acho esse uniforme do Cincinnati Bengals muito bonito. Então, agora para fechar a análise da semana 11, eu vou trazer o meu jogo de destaque. Vou trazer dois jogos de destaque. Primeiro é Buffalo Bills e Cleveland Browns, que aconteceu em Detroit, porque tinha 1,80 m de neve em Buffalo. Então, só cinco jogadores do elenco do Buffalo Bills ficariam descobertos da neve, né? Ficariam com a cabeça de fora. O resto estaria todo mundo coberto. Tava nevando absurdamente. E aí eles tiveram que transferir o jogo para outro estádio. Foi para Detroit, que era um estádio coberto e tudo mais. E o que me chamou mais atenção nesse jogo foi que o Buffalo Bills venceu. Tá, isso aí não é nenhuma surpresa. Ele venceu o Buffalo Bills 7-3, venceu o Cleveland Browns 3-7. Mas o Buffalo Bills venceu com o Josh Allen fazendo ali o basicão, 197 jardas, um touchdown. E o jogo terrestre do Buffalo Bills, que é um dos piores da NFL, foi assustadoramente forte. Devin Singletary com 86 jardas, James Cook com 86 jardas, média de 7,8 jardas por carregada. Então, o ataque do Bills ganhou pelo chão, uma coisa que a gente não está acostumado a ver nem nessa temporada, nem nas últimas, né? O ataque terrestre do Bills nos últimos anos se limita ao Josh Allen. Ele produzindo correndo, e ele não produziu correndo, ele correu 3 vezes para 7 jardas só. Então, isso me chamou muita atenção. Se o Bills conseguir fazer esse ataque terrestre render, não assim, porque isso aí é muito fora da curva, mas num nível aceitável regularmente daqui para frente, esse time fica absurdamente perigoso. Ele tem uma defesa muito forte, um pass rush muito bom, um ataque aéreo absurdo, mas acho que a grande fraqueza do Bills era correndo. E aí você tem um jogo desse, tudo bem que o Browns está numa temporada que nada está funcionando, mas um jogo desse talvez seja um ponto de virada para esse time que estava sofrendo nas últimas semanas, perdeu jogos que não se esperava, perdeu o topo da divisão e o topo da conferência. Vamos ver se eles conseguem manter isso para frente. E o outro jogo que eu vou destacar é meu momento de clubismo, se vocês me permitem. Baltimore Ravens 13 a 3, Carolina Panthers. Foi um jogo horroroso, horroroso. O ataque do Ravens jogou muito mal. O Carolina Panthers jogou o que está acostumado a jogar. Mas eu quero só botar um molho na defesa do Baltimore Ravens, que jogou muito bem. Patrick Queen tá jogando um absurdo. Roquan Smith, meu Deus do céu, eu nunca critiquei essa troca. Eu critiquei sim, mas enfim, deixa pra lá. Marcus Peters e Marlon Humphrey foram os dois cornerbacks melhor avaliados na semana pelo Pro Football Focus. Um forçou um fumble, o outro teve uma interceptação. Jason Pierre-Paul teve um sack e uma interceptação. Então, a defesa do Ravens, que começou a temporada muito mal, tá numa crescente absurda nessa reta final de temporada e tá carregando o time, porque o ataque, que começou bem, tá jogando muito mal. Então, o Ravens tá voltando às raízes, voltando ao Baltimore Ravens que eu conheço, que é o time que tem uma defesa forte, um jogo terrestre forte e dá trabalho pros adversários em janeiro, só falta a última parte. Então, só esse pontinho de clubismo para fechar a nossa análise da semana 11. O Ravens tem um dos calendários mais fáceis da reta final de temporada, então espero estar nos playoffs em janeiro. É isso então, né, gente? Fechamos a análise da semana 11. Agora vamos projetar 3 jogos da semana 12 rapidamente e depois fazemos o 2-Minute Warning com o nosso André, para vocês conhecerem ele melhor. André, qual jogo você ali acha que vai ser uma grande partida na semana 12 que você quer muito assistir?
Cowboys e Giants, né? É um confronto onde os dois times estão 7-3. O Cowboys vem de uma partida muito boa, né? Dominando o Vikings. E o Giants vem de uma partida muito ruim contra o Detroit Lions, né? Então vem dois mundos diferentes, dois cenários muito diferentes, onde, inclusive, eles se encontram, né? Porque o jogo terrestre é a base, como eu tinha falado, do time do New York Giants, e o time do Cowboys é muito forte contra o jogo terrestre. Então, assim, a previsão é que o Cowboys ele vença exatamente por isso, né? Ele deixa novamente o Daniel Jones desconfortável, tendo mais um jogo, tendo que passar mais a bola, e automaticamente o risco de interceptações vão ser maiores, né? Porque a secundária do Cowboys é uma secundária boa. A defesa vai ficar exposta novamente e o ataque do Cowboys começa a render na temporada, né? Já vinha rendendo, mas essa última partida ela acende aquele sinal de alerta para os adversários, sabe? Então eu acho que esse jogo acaba sendo o jogo da temporada. Da temporada não, desculpa. Acaba sendo o jogo da semana.
É isso. Bom jogo, revelar a divisão. Expectativa alta também, acho que vai ser um jogo divertido de se assistir. Clara Cazé, qual jogo você circulou no calendário para assistir na semana que vem?
Então, o jogo que eu separei seria um jogo que a gente facilmente, no início da temporada, poderia ter circulado como um dos jogos da temporada que estamos mais ansiosos para assistir, que foi Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams. Só que o Rams já foi com Deus nessa temporada. Né, a gente já falou aqui, o Matthew Stafford não tá bem.
Eu nunca vi uma ressaca tão forte na minha vida, mano.
Pô, essa ressaca aqui tá durando até a semana 11. E aí, a gente poderia imaginar antes da temporada que seria um jogão, uma grande disputa, uma prévia de Super Bowl, não sei o quê. Nada. Eu acho que Kansas vai passar o carro em cima do Rams, mas eu ressaltei esse jogo por essa dualidade, né, pra gente ver que, na verdade, como diriam os grandes teóricos do futebol da bola redonda, a NFL é uma caixinha de surpresa e que todas as projeções que a gente faz antes da temporada podem cair por terra. Então, Kansas City Chiefs atropelando Los Angeles Rams, e aí agora, só porque eu falei isso, semana que vem o Rams vão ganhar dos Chiefs. E eu vou vir aqui com cara de tacho e ter que elogiar alguma coisa dos Rams.
A situação do Rams é inacreditável. Acho que eles estão pagando o preço da estratégia deles na montagem do elenco, né? Que é fazer várias trocas e gastar todas as escolhas de draft, trazer um monte de veteranos. Eles começaram a não conseguir renovar com as estrelas e aí o time está caindo absurdamente desempenho. Ali a ofensiva virou uma tragédia. O ataque já não funciona mais. Aí machuca o Cooper Kupp agora. Então, Rams foi de base já. Já era. Virou. E pior é isso, né? Quem tem a escolha do Rams não é o Rams, é o Detroit Lions, se não me engano, por causa da troca do Stafford. Então, vai fazer uma temporada trágica e nem vai ter o direito de escolher um jogador bom no começo do draft, porque eles trocaram a escolha deles. Pra fechar, então, o meu jogo de destaque da semana 12, a gente fechar nosso podcast hoje e passar pro 2-Minute Warning. Tennessee Titans e Cincinnati Bengals. Eu tô numa expectativa muito forte pra esse jogo. Pra mim, tem tudo pra ser o jogo da semana. A gente tá falando de um time que, nesse momento, é o líder da AFC Sul, tá 7-3, brigando de igual pra igual com os principais times da conferência, contra o Cincinnati Bengals, que é o atual vice-campeão do Super Bowl, que, diferentemente do Rams, que a gente falou agora, não tá na ressaca, porque perdeu. Começou mal a temporada, mas já se recuperou. O ataque é muito bom, a defesa preocupa, e isso já preocupava na temporada passada. Ela teve um estado de graça ali nos playoffs, mas a defesa do Bengals nunca foi uma grande defesa. Ela tinha problemas e isso custou caro até no próprio Super Bowl contra o Rams. Mas pra mim vai ser um jogo que vai ter um ataque muito forte contra uma defesa muito forte, e um ataque eficiente contra uma defesa que oscila demais. Eu acho que tem tudo pra ser uma partidaça. Tô torcendo pro Titans, mas ninguém precisa saber. E vai ser o grande momento da semana pra mim. Esse jogo vai ser muito bom. Eu tenho total certeza disso. É isso então, né, gente? Vamos fechar por aqui o episódio. Agora vamos para o 2-Minute Warning, que é o quadro tradicional de quem acompanha aqui já o Primeira Descida com... Tá acostumado, a gente sempre tenta apresentar o convidado para você com 5 perguntas diretas de resposta rápida para vocês conhecerem melhor o nosso convidado hoje, o André Limas, do Piada NFL. André, vamos começar então o 2-Minute Warning. Qual o seu jogador favorito no NFL? Pode ser em atividade ou não?
Reeves, ex-cornerback do New York Jets.
Darrell Reeves, Island Rivers, né? Muito bom cornerback. Por que você escolheu o seu time?
Então, graças ao Madden. Graças ao jogo Madden. Era pra ser San Diego Chargers, né? Na época, hoje Los Angeles Chargers. E em 2006 eu ganhei, né, o Madden 06. E o primeiro time que eu escolhi foi o Chargers. Ainda era uma criança, amigo, achei o logo bonitinho e tal. Tomei a pancada do New York Jets, né? Perdi feio. E aí falei, talvez esse time seja legal, seja um time forte. E escolhi o New York Jets para jogar na partida seguinte. Comecei a perder de menos. Aí falei, talvez esse time seja bom, né? Perdi de menos, não sabia jogar. E em 2008 foi a primeira temporada que eu assisti, assim, por completo, né? E ali eu falei, cara, realmente eu gosto desse time e tenho um apego e tô aí até hoje. E de 2 playoffs aí, mesmo que a situação degringolou. Foi pro... de espaço.
Pois é. Um jogo marcante pra você?
New England Patriots e New York Jets playoffs. Que o New York Jets bateu o New England Patriots em Foxborough com vitória do Mark Sanchez.
Grande jogo. Grande temporada do Jets. Aquela temporada do Jets foi muito boa, né? Se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele?
Hoje, pelo problema que o New York Jets tem e pela história que ele teve, até mesmo ajudando a comandar o ataque, center, Nick Mangold, né?
Em atividade. Qualquer jogador da NFL em atividade, no seu time.
Em atividade, desculpa, perdão. Em atividade, a gente tá precisando do quarterback, né? Tom Brady poderia vir pra gente.
Olha... Boa, rivalidade.
A gente podia ter feito no início da temporada, né? um ranking. Quantas respostas Tom Brady, quantas respostas Patrick Mahomes tem nessa pergunta?
No último episódio da temporada eu trago aqui, eu vou ouvindo todos, aí eu pego e anoto tudo e vejo. O Mahomes deve ter umas 6 das 11 que a gente fez, provavelmente. Então, última pergunta, André. Se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria ele?
Um jogo da história da NFL, eu mudaria exatamente aquele Jets e Steelers. Aquele jogo foi doloroso. Nos playoffs, final da AFC, né? A gente poderia ter ido para o Super Bowl e tinha condições de ser campeão. Eu mudaria totalmente aquele jogo.
Foi o jogo seguinte, esse jogo do Patriots que você citou, né? Como jogo marcante para você. Foi a decisão da AFC naquele ano, o Steelers avançou, foi pro Super Bowl e foi campeão depois. Não, foi campeão. Sim. Não, perdeu. Acho que perde aquele ano, né? Perde pro Packers, não é?
pro Packers, perde pro Packers. Porque aquele Super Bowl poderia ter sido Jay Cutler contra Mark Sanchez. Do outro lado foi Packers e Bears.
As finais de conferência foram Packers e Bears e Jets e Steelers. E aí o Steelers perde o Super Bowl pro Green Bay Packers. Foi o segundo Super Bowl que eu assisti, se não me engano. Foi uma temporada interessante. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e muito obrigado você, André Limas, por aceitar o convite de participar da primeira descida. O microfone é seu, faça seu merchan, faça seu jabá.
Eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado a você, Giba, a Clara e a toda a produção. Bom, como você sabe, né, eu sou lá do Piadas NFL, sigam a gente no Twitter e no Instagram, né? Também tem o meu perfil pessoal, para quem quiser também falar um pouco sobre futebol americano, às vezes eu falo lá, também falo um pouquinho sobre futebol, que é o @AndréLimas95, e eu também faço umas participações às vezes no College Cast, que é um podcast também voltado para futebol americano universitário, para quem curte aí. Toda semana a gente faz uma geral dos prospectos e dos principais jogos.
É isso, então, quem quiser acompanhar o André, é só seguir lá nas redes sociais. Clara, mais uma vez, muito obrigado pela parceria aqui no Primeira Descida, hein?
Sempre um prazer. Agora a gente abandona a NFL até quinta-feira à noite, fica focado na Copa do Mundo, volta a assistir essa liga maravilhosa nessa quinta-feira de Thanksgiving, que vamos ter
três jogos?
E jogo do Brasil. Dada tripla de NFL e jogo do Brasil. Essa quinta-feira, provavelmente.
Exatamente. Então, estamos gravando isso na terça-feira, às 10 horas da manhã. A gente já se divertiu bastante com a Argentina perdendo para a Arábia Saudita e agora vai secar a França mais tarde. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia até aqui no Primeira Descida. Não esqueça de seguir o Primeira Descida nas redes sociais, @pod1descida, e vem com a gente acompanhar a reta final da temporada da NFL, os playoffs e tudo de melhor que acontecer. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral.
Primeira Descida.